Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Chico Rodrigues destaca alcance do novo ajuste do salário mínimo.
Mas Enad Maia afirma que trabalhador continua sem ganho real.
Participação popular no portal E-Cidadania bate recorde em 2019.
Boa noite.
Boa noite.
Governo anuncia novo aumento e fixa salário mínimo em R$ 1.045.
O valor foi reajustado para corrigir a defasagem que havia feito com que o aumento do piso ficasse abaixo da inflação de 2019. Reportagem de Pedro Pincer.
O presidente Jair Bolsonaro informou que o governo reajustará o valor do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045. O valor entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro. Segundo o presidente, o reajuste será feito via medida provisória. O objetivo é evitar perdas inflacionárias. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou o alcance da iniciativa.
Com isso, são mais de 49 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Portanto, eu diria que vai ser um ganho enorme para a economia brasileira e, obviamente, o Brasil andando no caminho certo.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que, apesar do novo reajuste, o trabalhador continua sem ganho real no salário mínimo.
Então, essa política de não dar aumento real para os trabalhadores e trabalhadoras desse país é cruel. É mostrar o governo mostrando esse lado indiferente à vida do povo brasileiro.
A arrecadação do Fundo Nacional Antidrogas dobrou em 2019, com a lei que facilita a venda de bens apreendidos de traficantes.
A medida provisória aprovada em outubro pelo Senado agiliza o leilão de itens como joias, carros e armas. Reportagem de Marcela Cunha.
O Fundo Nacional Antidrogas arrecadou em 2019 91 milhões de reais, segundo o Ministério da Justiça. O valor é mais que o dobro do montante de 2018 e se deve à sanção da lei que facilitou o leilão de bens apreendidos em operações contra o tráfico. A proposta foi enviada pelo Executivo em forma de medida provisória e aprovada pelo Senado em outubro. Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, as novas regras restabeleceram a justiça ao agilizar a venda de itens como carros e armas, que podem ser usados pelas próprias forças de segurança.
Faz com que o dinheiro que faltava, o equipamento que faltava, a arma que faltava, a munição que faltava, o veículo automotor que faltava na mão dos nossos policiais, das secretarias de segurança pública, possam ser imediatamente utilizados para combater o narcotráfico.
A lei permite que os itens apreendidos sejam colocados à venda antes mesmo do fim do processo judicial, o chamado trânsito em julgado. Caso o réu seja absolvido, o dinheiro deve ser devolvido com juros. O Fundo Nacional Antidrogas financia políticas de repressão e prevenção ao tráfico de drogas e o atendimento a dependentes químicos. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, reconheceu que há boas escolas militares, mas disse que a militarização do ensino público não é a única saída para a educação pública no país.
Para ele, é melhor restituir aos institutos federais as condições econômicas de funcionar e de ampliar a sua rede.
Investir nos institutos federais é sim apostar na pesquisa e na geração de conhecimentos. É interiorizar para levar a formação para além das capitais, perenizar as pessoas nas cidades onde nasceram. É entender que a educação profissional e tecnológica é essencial ao desenvolvimento do Brasil.
Deputados e senadores que ficarem por mais de 90 dias sem filiação a partido político poderão perder o mandato.
É o que estabelece uma proposta de emenda constitucional que está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A autora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, lembra que não há no processo eleitoral a chamada candidatura avulsa. Para ser eleito, é preciso estar filiado a partido político. A formação das mesas e comissões do Congresso Nacional também obedece a critérios partidários. Por isso, Rose de Freitas acredita que o parlamentar que fica sem um partido burla as regras constitucionais. O relator José Maranhão, do MDB da Paraíba, concordou com a iniciativa. Maranhão destacou também que o eleitor deve saber quais são as diretrizes e propostas partidárias defendidas pelo candidato, para que ele possa ser adequadamente fiscalizado e cobrado.
Consignamos que a relevância da filiação a partido para ingresso e permanência na arena política foi reforçada por sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal, que discutiram a questão da infidelidade partidária dos parlamentares que saírem dos partidos pelos quais tinham sido eleitos.
O parlamentar que estiver sem partido terá 90 dias para entrar em alguma agremiação. Quem insistir em ficar desfiliado sofrerá processo de perda de mandato na Câmara ou Senado, sendo assegurada a ampla defesa.
Somente em 2019, o Brasil já atingiu a marca de 420 milhões de dispositivos digitais, como smartphones, desktops e tablets, por exemplo. São 2 itens eletrônicos por habitante no país, segundo a Fundação Getúlio Vargas.
E a Comissão de Meio Ambiente reuniu especialistas para tentar descobrir para onde vai todo esse lixo eletrônico. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A estimativa é de que apenas 2% do lixo eletrônico brasileiro seja descartado corretamente, apesar de a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinar a obrigatoriedade da reciclagem desse tipo de dejeto, inclusive prevendo multas e penalidades de reparação de danos ao meio ambiente, além de prisão para quem descumprir essa regra. O presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Distrito Federal, Rômulo Martins Najib, afirma que é preciso que seja efetivamente implantada a logística reversa, que é o retorno do produto do consumidor para o fornecedor.
É necessário que os estados da federação se mobilizem para fim de gerenciar esse problema, colocando em prática da forma mais abrangente possível o sistema de logística reversa.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, conta sobre a experiência inovadora no seu estado.
Ecoenel, que troca lixo por desconto em energia elétrica. São centenas de famílias que têm a conta zerada.
Estudos realizados pela Universidade das Nações Unidas revelam que em 2016 foram produzidos 44 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo e que somente 20% de todo esse lixo é coletado e reciclado de forma apropriada.
O portal E-Cidadania bateu recorde de participação em 2019.
Foi o ano em que mais pessoas enviaram mensagens e mais mensagens foram lidas pelos senadores nas audiências das comissões. Reportagem de José Aldeveza.
A plataforma E-Cidadania do Senado Federal é destinada à interação digital entre o cidadão e os eventos promovidos pelos senadores. Em 2019, foram realizados 601 eventos interativos, sendo que em 436 audiências públicas e sabatinas foram lidas ao vivo perguntas e comentários enviados a partir da plataforma, o que é um recorde para a casa. O crescimento é de 8 vezes em relação a 2013, quando essa possibilidade foi instituída. Segundo o coordenador interino do E-Cidadania, Marcos Aurélio Ber, o aumento da participação do cidadão se deu graças à maior divulgação nos canais de comunicação do Senado, além de que em 2019 foram discutidos temas polêmicos como a reforma da Previdência.
Com a discussão de matérias importantes, né, como a reforma da Previdência, houve um maior acompanhamento da população nas audiências públicas e maior interação entre os cidadãos e os parlamentares. Na verdade, é uma ferramenta que não é só interessante para o parlamentar, mas é uma ferramenta para a sociedade também se mostrar presente na fiscalização e na ajuda à elaboração e ideias de novas leis.
Você pode acessar o portal E-Cidadania em senado.leg.br/e-cidadania.
Lá você pode participar dos debates, opinar sobre as propostas em análise no Senado e até mesmo sugerir um projeto de lei. Repetindo, senado.leg.br/e-cidadania.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.